A atriz Regina Duarte será a nova secretária especial de Cultura do governo federal. Então, após se reunir com o presidente no Palácio do Planalto ontem, ela finalmente confirmou a jornalistas ter aceito o convite para o cargo que integra o Ministério do Turismo. É uma secretaria com status de ministério. É um ministério importante, ou uma secretaria especial, claro, importante, de destaque. Ela foi convidada pelo presidente para assumir o cargo após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, no último dia 17 de janeiro. Semana passada ela veio a Brasília conhecer a estrutura da pasta, aí voltou para definir os detalhes. O presidente Bolsonaro confirmou e, inclusive, disse que ela terá liberdade para montar a equipe. Agora, qual será o plano, né, o planejamento, qual será a proposta para a área da cultura? Nós não sabemos em detalhes ainda. Importante destacar também que é o quarto nome a assumir a área da cultura desde a posse do presidente Bolsonaro. A Regina Duarte, para assumir o cargo, ela terá que suspender o contrato, inclusive, com a TV Globo, né? Segundo informou a própria emissora. Então, vamos fazer algumas reflexões sobre essa área da cultura. Convidamos o professor Carlos Augusto Calil, da ECA, para conversar com a gente nesta manhã. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar com a gente. A gente não sabe exatamente ainda, professor, exatamente qual será a proposta. Está tudo sendo elaborado, montado, nomes estão sendo escolhidos, mas eu gostaria já de ouvir uma posição sua. Claro que ter alguém da área artística dirigindo uma secretaria importante como essa, com status de ministério, empolga a área artística, né? As pessoas, de alguma maneira, apoiam o nome, a ideia, mesmo sem conhecer ainda a proposta. Como é que o senhor vê isso?
Bom, é um sinal, aparentemente, de distensão desse governo, que é um governo muito agressivo em relação à pauta da cultura e dos direitos humanos. Aparentemente, é uma prova de distensão, porque ela, Regina Duarte, é maior que o Ministério. Né? Assim como Gilberto Gil era maior que o Ministério da Cultura, ela é maior que o Ministério. Então, ela, no caso, ela perde mais do que o governo ganha muito com a ida dela para lá. Primeiro, ela é uma figura conhecida no Brasil todo. Né? E uma das questões ideológicas, digamos, desse governo é atribuir à cultura um elitismo. Quer dizer, esse governo é anti-elitista, gostaria de transformar a cultura numa conversa de elite, tá certo? O povo, né, supostamente o povo, estaria infenso à cultura oficial, etc. Ela vai quebrar um pouco isso. Primeiro porque ela é uma pessoa artista reconhecida e consagrada. Né? Vai perder dinheiro, inclusive, indo para o Ministério. Segundo, ela não tem, aparentemente, nenhum traço reacionário. Ela, tudo indica, tudo leva a achar que ela é conservadora. Mas entre ser conservador e reacionário é uma diferença muito grande.
Não, sem dúvida. Né?
E, portanto, seria um ganho para a classe artística, que vai ter nela uma interlocutora. É uma mulher, uma atriz que jamais ofenderia uma colega como a Fernanda Montenegro. Não vejo essa cena protagonizada por ela. Mas, portanto, ela abrirá um canal de acesso aos seus colegas artistas, né, que dependem muito do governo. O problema da cultura no Brasil é que ela é muito dependente do governo, dos governos. E isso é muito ruim para a cultura, porque ela não tem independência, né, não só financeira, como ideológica e artística, para ser, né, uma trincheira, né, de combate. Né? Basicamente, os governos, como diz o jornalista, o governo é para você ser contra, né? Não é para aderir. Agora, eu tenho a impressão que vai distender o campo, o governo ganha com isso, porque é um governo misógino. Vai ter uma mulher, mais uma mulher no governo, uma mulher popular, bonita, enfim, reconhecida, querida por todo mundo, e ganha muito o governo com isso.
Sem
Ela
dúvida.
É que só tem a perder.
E coloca, inclusive, sua trajetória, né, toda artística, premiada e reconhecida, no centro dessa questão e certamente de polêmicas que virão. Agora, esse é um lado. Eu quero tratar de dois assuntos. A cultura, as polêmicas, né, sempre envolvem essa área, ou tem acontecido isso neste governo. Então, como lidar com questões bastante polêmicas de um lado? E depois, também, lembrar se nesse momento a gente pode dizer que essa é uma situação parecida com outros governos passados, outras situações que são semelhantes a essa neste momento, essa linha tentada por esse governo. Como é que o senhor vê? São duas questões.
Vamos começar pela segunda. Essa cena que nós estamos vendo agora é muito parecida com a que aconteceu no governo Collor. O governo Collor chegou com muito mais violência do que o Bolsonaro, um governo que extinguiu todos os órgãos da cultura no primeiro dia. Isso é uma coisa que ninguém lembra. Isso teve uma consequência terrível nas políticas culturais do Brasil, porque as instituições que agiam naquela época não eram, como se dizia, na época era uma mentira que se dizia, não eram instituições de dirigismo cultural da ditadura. Ao contrário, né, a Funarte era uma instituição de altíssima qualidade humana e política, que fez um trabalho extraordinário durante a ditadura militar, apesar da ditadura militar, fez um trabalho extraordinário. Então, o Collor acabou com todos os órgãos. E isso não aconteceu. Né? Então, a função da Regina Duarte, que se ela não sabe, ela vai descobrir rapidamente, é fazer retomar o trabalho rotineiro das instituições culturais do governo federal. Elas estão paralisadas há um ano por guerra ideológica, por questão de retórica e por incompetência. Né? As pessoas que foram alçadas ao Ministério da Cultura, enfim, ao Secretaria de Cultura, têm demonstrado pouca habilidade, pouca convivência com a área. Então, não sabem operar. Ela provavelmente também não sabe operar. Então é decisivo observar quem é que ela vai escolher para ser, digamos, o segundo ou o terceiro do Ministério que vai tocar a máquina. Né? Agora, o fundamental agora é retomar a rotina das instituições. Fazer a Ancine funcionar, fazer a Casa Rui funcionar, entendeu? Fazer nomear o presidente do patrimônio histórico, fazer o patrimônio histórico funcionar, quer dizer, retomar atividade. Coisa que no governo Collor não aconteceu, foi uma razia terrível. O secretário era um sujeito muito violento, chamado Ipojuca Pontes, que também era raivoso e ressentido, como esse que acabou de cair, e que durou pouco e foi substituído pelo embaixador Sérgio Rouanet, que deixou, né, uma memória de homem, sim, claro, um grande intelectual, que foi capaz de reconstituir o diálogo com a classe artística através da lei de incentivo fiscal, que tem o nome dele, inclusive. Uhum. Então, a Regina pode estar, né, fazendo agora um papel de equivalente ao que o Rouanet fez no Collor. O Collor também tentou uma reaproximação e uma suavização com a área cultural. Uhum. Naquele momento não havia tanta ideologia envolvida como agora. Né? Então, o quadro é parecido, mas não é exatamente igual.
E lidar com as polêmicas, professor?
Olha, o campo da cultura é o campo do debate de ideias. Tá, uhum, certo? Você tem que lidar com isso, você tem que estar preparado para lidar com isso. Agora, depende da maneira como você lida com isso. Se você lida isso com intolerância, como é o que vinha sendo feito até agora, né, as consequências são terríveis. Porque há uma ação, vem imediatamente uma reação, né? Uma reação forte, tão forte quanto a ação. É. A Regina Duarte tem a tendência, eu acho, a não ter essa postura agressiva, até onde eu posso perceber. E portanto, ela vai relaxar um pouco nesse campo, tá certo? As diferenças ideológicas vão continuar. Ela, como conservadora, vai defender, uma atitude mais conservadora nas artes. Agora, isso, nessa altura do campeonato, pode ser até vantajoso para todo mundo, né? Para os artistas que vão ter com quem conversar, para as instituições que vão poder, espero, voltar a funcionar, e a gente tem que atravessar esse governo, né, de uma maneira menos violenta, digamos assim.
Bom, perspectivas são boas. Vamos acompanhar com calma, porque ela ainda está montando esse projeto.
Hã? Eu queria fazer um comentário curioso sobre, sim, sim, todo esse teatro que foi a nomeação dela. O presidente fala em namoro, agora falou hoje em proclamas. Né? Namoro, noivado e casamento. Já tinha, antes, o ano passado, aparecido uma situação muito curiosa em que ele dizia que estava pegando a mão do presidente do Congresso. Estava namorando o presidente do Congresso. Então, ele usa metáforas, eu acho, de gosto duvidoso, sobre suas alianças, né, levando para esse campo. E o que eu fiquei pensando é o seguinte: a Regina Duarte teria declarado em algum momento que ela entendia o presidente Bolsonaro porque ela é filha de um militar. E, portanto, ela conhece essa dureza, que no fundo é doce. Palavras dela. No fundo, o pai dela, assim como ele. Eu fico pensando, se ela identifica o presidente ao pai, e se ela está namorando e vai casar com o presidente, ela vai interpretar um papel que eu acho que ela nunca interpretou, que é da Eletra. É aquela jovem que tinha atração pelo pai. Né? Para fazer um pouquinho de psicanálise barata, é muito engraçado esse papel novo, que eu acho que ela nunca encenou, né, de ser Eletra, a mulher que tem atração pelo pai. Vamos ver o que vai acontecer.
Professor Carlos Augusto Calil, da ECA USP, muito obrigada pelas primeiras impressões aqui, fazer uma análise, mesmo ainda sem, né, a gente saber o que é que vai acontecer, mas por hora, pelo menos ter já a confirmação de que uma atriz do porte da Regina Duarte assume a Secretaria Especial da Cultura. Obrigada, professor.
Obrigado, bom dia.